Está no ar o Jornal do Senado.
O governo deve encaminhar amanhã ao Congresso Nacional reforma da Previdência.
Decisão do Supremo que libera aborto até o terceiro mês de gestação divide opiniões no Senado.
Flecha Ribeiro cobra votação de proposta que compensa perdas dos estados com incentivos às exportações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais os artigos do Código Penal que tratam do aborto, quando o ato é praticado até o terceiro mês de gestação.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse não ser contrário a uma decisão do Judiciário quando o Legislativo tem dificuldade de encaminhar uma solução sobre tema controverso.
As opiniões sobre o assunto foram diferentes no Senado, onde há uma proposta que regula o aborto no Sistema Único de Saúde quando praticado nas 12 primeiras semanas de gravidez. As informações com a repórter Marcela Cunha.
Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que os ministros não deveriam atuar como legisladores. Ele chamou a decisão dos ministros do STF de uma aberração contra a vida.
Estão legislando sem ser legisladores, por omissão dessa casa. Porque no ano passado, eu entrei com uma PEC chamada PEC da Vida. Não foi nem indicado o relator. Eu a resgatei agora e certamente o relator será o senador Ricardo Ferraço. Para que nós possamos votar evitando que o Supremo Tribunal Federal faça legislação sem ser legisladores.
A procuradora da Mulher do Senado, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que além da não criminalização do aborto, é preciso garantir o amparo da saúde pública a todas as mulheres.
Há um problema muito grave de saúde pública nesse caso. Então, muitas mulheres que praticam aborto de forma ilegal, elas perdem até a vida ou na iminência de perder a vida. Muitas vezes não procuram o socorro para não serem criminalizadas.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que o Congresso Nacional precisa elaborar, dentro de 12 meses, uma lei complementar definindo os critérios e as regras de compensação aos estados exportadores pelas perdas decorrentes da desoneração das exportações, conforme previsto na Lei Candir.
Essa foi a decisão tomada na quarta-feira por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, ao encerrar o julgamento da ação direta de omissão movida pelo estado do Pará, informou o senador. Ele lembrou que o Estado exporta muito e não cobra imposto sobre essas exportações, pois é isso que determina a Lei Candir.
Só o Pará, deixou de arrecadar nessas duas últimas décadas 67,6 bilhões de reais. Bilhões de reais. Ou seja, em 20 anos, o Pará perdeu mais de 3 bilhões de reais de sua receita própria.
E o senador Benedito de Lira, do PP, pediu ajuda para a agricultura de Alagoas, que teria grande estímulo com a transposição do Rio São Francisco.
Ele citou o caso do abacaxi. A área de cultivo do produto dobrou nos últimos 5 anos e a produção deve crescer ainda mais depois da conclusão do Canal do Sertão, que vai conduzir água do São Francisco e aumentar a capacidade de irrigar as terras do Agreste.
Benedito de Lira também cobrou incentivo para a agroindústria do abacaxi.
É preciso que superemos o padrão primário exportador tradicional, que incluamos mais conteúdo tecnológico à cultura do abacaxi e que criemos uma cadeia de produção que vem aumentar o valor agregado do fruto, o número de empregos diretos e contribuir para o fortalecimento da economia local.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, comemorou a decisão do Conselho Monetário Nacional de autorizar a renegociação dos contratos de custeio da safra de 2016, referentes aos pagamentos de 2017, que agora terão 2 anos de carência e um prazo de 5 anos para a quitação das dívidas.
Para ele, a medida é importante, especialmente nesse momento de seca. Em Sergipe, por exemplo, 80% da área cultivada com milho foi perdida em 2016, gerando um prejuízo de cerca de R$500 milhões, acrescentou Eduardo Amorim.
Esta foi uma ótima notícia para os produtores de milho, não só de Sergipe, mas também da Bahia e de Alagoas, que, se Deus quiser, terão a oportunidade no próximo ano de plantar, produzir, gerar emprego e renda, fortalecer economicamente suas cidades e pagar os financiamentos realizados.
Eduardo Amorim disse que a seca já atinge 19 municípios sergipanos e os impactos são sentidos com a perda da safra, a morte do rebanho e o uso predatório da caatinga para a alimentação animal.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, informou que relatório do Tribunal de Contas da União mostrou irregularidades graves em 74% de obras auditadas recentemente.
Para ele, essa informação é relevante, especialmente porque há no país cerca de 20 mil obras paralisadas pelos mais diversos motivos.
Isso, então, demonstra a tamanha irresponsabilidade do governo anterior com estas obras.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou a edição da medida provisória 752 de 2016, que autoriza a prorrogação e a possibilidade de nova licitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário.
As regras valem para os projetos que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI.
Para Raup, a medida vem em muito boa hora, uma vez que visa melhorias no setor de infraestrutura, que historicamente é dos mais deficientes no Brasil.
Entre as novidades da MP, conforme explicado pelo senador, estão a modernização dos contratos com novas cláusulas de desempenho e punições mais eficazes nos casos de descumprimento do acordado entre o governo e a iniciativa privada.
Estabelece ainda que os contratos prorrogados deverão ser ajustados às melhores práticas regulatórias e conferir maior atenção à qualidade dos serviços prestados.
Editada no final de novembro, a medida provisória deverá passar por exame em comissão mista, além de votação nos plenários da Câmara e do Senado.
Presidente Michel Temer apresenta aos líderes partidários e aos sindicalistas proposta da reforma da Previdência.
O projeto deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nesta terça-feira. A repórter Érica Christian está no Palácio do Planalto e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Os detalhes da reforma da Previdência serão divulgados amanhã, quando o presidente Michel Temer deverá entregar a proposta ao Congresso Nacional. Entre as mudanças já anunciadas no sistema de aposentadoria está o aumento da idade mínima para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. O governo garante regras de transição para os homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos. De acordo com o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ainda não está definido se haverá alguma mudança para a aposentadoria rural. Hoje, esses trabalhadores podem requerer o benefício a partir da idade, mesmo que não tenham contribuído com o INSS. Ele fez um apelo, no entanto, para que os trabalhadores não corram para antecipar a aposentadoria, porque, de acordo com Romero Jucá, o governo tem o compromisso de não retirar direitos de nenhum trabalhador. E ressaltou ainda que nada muda para quem já está inativo. Em relação à pauta do plenário do Senado, um grupo de líderes partidários vai pedir amanhã a retirada da urgência do projeto que aumenta a pena para o crime de abuso de poder. Eles consideram que a proposta deve ser melhor discutida pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada pelo plenário, o que, segundo eles, ocorrerá no ano que vem. Lembrando que o próprio plenário aprovou esse pedido de urgência há algumas semanas para que a proposta fosse logo votada. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que apresenta amanhã mesmo o relatório dele. Ele citou que acatou algumas sugestões, inclusive, do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Entre os crimes previstos no projeto estão a divulgação de gravações telefônicas e uso de algemas pelos policiais quando não há necessidade. O projeto prevê prisão de 4 anos e até demissão de servidores públicos, como juízes, policiais, que se valerem do cargo para constrangerem qualquer pessoa. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.